Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a professora Renata Junqueira sobre o livro Poesia Infantil, Concepções e Modos de Ensino, esse livro que integra a coleção da própria EG Digital, que sai com o selinho da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Tudo bem, professora Renata? Parabéns por essa obra ter sido escolhida para esse projeto, né, que é tão importante para a universidade. E eu queria que a senhora contasse inicialmente um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surge esse projeto dentro, né, do seu trabalho, seu amplo trabalho nessa área.
O trabalho, na realidade, faz parte de algumas pesquisas do CELIGE. Inicialmente, a gente sabe que as crianças adoram poesia, mas, por outro lado, os professores têm muita dificuldade de ensinar o texto poético. Então, é sobre isso que trata a obra. O porquê que a criança gosta da poesia, então, nós elencamos alguns elementos que. Desde cedo a criança já é despertada com as adivinhas, com as parlendas, a gente vai percebendo ali elementos do texto poético. E depois, conforme ela vai crescendo, tanto os livros didáticos, os materiais de apoio, eles vão oferecendo menos a esse tipo de texto para a criança. E, por um outro lado, a dificuldade do professor em trabalhar com poesia infantil em sala de aula.
E a senhora mencionou agora essa questão da dificuldade do professor exatamente em trabalhar. Essas dificuldades se dão por quê? Quer dizer, até historicamente, né? De onde vem esse problema, essa questão?
Eu acho que um pouco por conta da formação inicial, né? Só recentemente, se a gente for pensar, a partir do final da década de 80, é que a disciplina literatura infantil começa a ser ministrada nos cursos de letras e pedagogia. Então, o professor ele não teve na sua formação inicial elementos para trabalhar com o texto poético, né? Muitos professores ainda confundem o que seja poesia. Se a gente pensar, por exemplo, que alguns livros didáticos também apresentam textos narrativos e no momento da diagramação desse texto transformam o que é narrativa em versos e estrofes. Então, muitas vezes, para o professor, poesia é tudo aquilo que tem a forma de estrofe e verso. E não é. Então, eu acho que um pouco da dificuldade inicial passa por essa questão da formação.
Para quem ainda não teve acesso ao livro, professora Renata, como que ele se estrutura, como que é o percurso dentro dele?
A gente define poesia, depois vamos trabalhar um pouco com análise de material didático, mostrando alguns equívocos metodológicos, de unidades didáticas. Nós escolhemos esses livros a partir de livros didáticos que estão na escola e que, naquele momento, eram usados por professores. E depois a gente, então. Acho que a parte mais gostosa do livro é quando a gente coloca a mão na massa e traz ideias, sugestões para o trabalho em sala de aula. No final, tem um exercício muito interessante que a gente também tenta estabelecer a diferença entre poema e poesia, mostrando que poesia é realmente o texto artístico, o texto literário, e o poema ele já está mais de mão dada com o texto utilitário. É o texto pedagógico.
Essa ideia é algo claro ainda ou existe bastante discussão sobre isso? Pensando no professor também, aliás, porque muitos deles estão nos ouvindo seguramente, essa diferença de poesia, poema, dá para a senhora falar um pouquinho mais sobre isso?
Claro que sim, mas a sua pergunta inicial, se já está esclarecida, ainda não, né? A gente convive com o professor em cursos de formação continuada e muitos têm essa dificuldade de compreender um pouco o que seja o poema e o que seja a poesia. Nessa parte final do livro, nós escolhemos quatro poemas, né? Porque a gente acaba usando as palavras também como sinônimo. Duas poesias, uma da Cecília Meirelles e uma outra desconhecida, e dois poemas. Por exemplo, nós pegamos um poema que fala da mãe, Rainha do Lar, e nós mostramos esse texto, como ele é estruturado. Ele tem rima, ele está dividido, são versos e estrofes. E perguntamos para o professor se ele tivesse que dar uma nota para aquele texto, que nota ele daria. Esse texto foi mostrado junto com uma poesia sobre mãe, já com um formato diferente, mas extremamente poética. Enquanto o primeiro mostrava uma mãe irreal, que é aquela mãe doce, pura, quer dizer, nenhum sujeito é só bom, né? O segundo já mostrava essa diversidade, uma mãe que ralhava e brincava, que dava remédio e sobremesa. E o engraçado é que o professor dá a nota maior para o primeiro poema, que é justamente o texto pedagógico, é mostrar uma mãe mascarada, uma mãe que não existe. E no texto poético, o professor dava nota baixa. Então, eu acho que isso responde um pouco à sua questão, que essa dúvida entre poema e poesia ainda está na escola, está com os professores.
A questão inicial, né, que até a senhora colocou, desse encantamento da criança pela poesia, principalmente no começo, isso está muito ligado à questão da sonoridade, ou também são outras questões que envolvem essa questão também da lenda, né, do mito, da narrativa. Como que isso se articula um pouco?
Se a gente for pensar nos pequenininhos, o Richard Bamberger, que é um autor austríaco, foi traduzido no Brasil na década de 70, ele diz que se a gente conseguir despertar o gosto pela poesia, naquele sujeito que está se formando leitor, a gente vai conseguir permanecer leitor de poesia o resto da vida. Pelo menos comigo a teoria acontece porque eu adoro poesia, eu leio poesia até hoje. Com a criança, a criança menor, se a gente for pensar na criança da educação infantil, dos séries iniciais, ela gosta muito porque ela já tem isso no dia a dia dela. Ela canta, ela brinca, ela se encanta com as adivinhas, o que é o que é. E a gente vai percebendo que quando chega na escola, esse tipo de atividade são mais restritas, né? Então, se o professor tiver consciência de que no gosto por aquele tipo de brincadeira e aquele texto tem sonoridade, rima, aliteração, assonância, ele vai colocar esse texto em sala de aula. E tudo que aquilo que a criança faz gostando de uma maneira lúdica permanece.
Agora, lendo o seu livro, também fiquei com uma curiosidade, na verdade. O seu interesse, enquanto pesquisadora, por essa área específica, começou de que maneira? Esse recorte que a senhora foi fazendo em parte da sua vida acadêmica?
Eu acho que começa pela questão da produção cultural para a infância. No mestrado, eu trabalhei com o leitor telespectador. Então, eu fui analisar o que a criança estava assistindo. E aí, eu analisei os contos de fada e desenhos animados. No doutorado, eu quis continuar com a questão da produção cultural. Então, que outra produção cultural? E a escolha pela poesia, eu acho também, a gente pode dizer que foi uma escolha pessoal, porque eu gosto muito de poesia até hoje.
Em termos, por exemplo, de área futura de pesquisa, pensando nos alunos de iniciação científica, ou mestrados, doutorados, essa é uma área que ainda tem muita coisa para ser pesquisada, tem áreas um pouco, não sei se virgem é a palavra correta, creio que não, mas áreas a serem desvendadas, quer dizer, que ainda existe assunto, né, para as pessoas começarem a pesquisar, entrarem nesse universo?
Existe. Inclusive, eu estou no programa de pós-graduação da Unesp de Presidente Prudente e a gente recebe uma quantidade imensa de projetos, pessoas querendo trabalhar com produção de texto, com fábulas, mesmo verificar como as crianças estão tendo acesso aos contos de fada. Mas, por incrível que pareça, eu estou na pós há 10 anos e não nunca veio um projeto com poesia. Então, é um assunto que eu acho que ainda tem que ser trabalhado, inclusive verificar atualmente como tem sido A formação desse professor seria um campo interessante, porque hoje existe o curso, mas será que dentro das disciplinas de literatura infantil a poesia tem espaço?
Essa é uma pergunta, essa é uma boa pergunta, aliás.
É um bom tema de pesquisa.
A sua percepção qual é? Tentando um pouco, né, uma pequena digressão sobre isso, mas qual que é a sua percepção dessa pergunta?
E a gente sempre olha para a gente, né? Ah, como eu ministro a disciplina de literatura infantil, o que eu venho percebendo é a falta de repertório do aluno. O aluno tem chegado no curso de pedagogia sem repertório, né? Eu tenho um termômetro, eu pergunto, sempre com uma sala de 40, 50 alunos, quem conhece a fábula da raposa e das uvas? E raramente a sala toda levanta a mão, sempre eu tenho uns três. E então eu acho que é falta de repertório. Então a gente tem que construir esse repertório na criança, a gente tem que ler poesia para a criança, porque ela tem entrado cada vez mais cedo no pressão escolar e nem, a gente não tem garantias que os pais leiam para elas. Então cabe a nós, professores, lermos inicialmente por deleite, por prazer, e depois entrar em textos e tentar aprofundar essas questões, ensinar a partir de bons modelos, o que seja rima, o que seja verso, aliteração. Hoje em dia, tenho certeza que na tua época você fez isso. Os jovens não sabem mais escandir versos. E era uma coisa que eu gostava muito, e é uma maneira também da gente perceber onde está a sonoridade do texto, né? Com a escansão. Nossa, falei um monte, não sei se eu respondi a tua
Não, sem
questão.
dúvida. Na verdade, a senhora acabou tocando numa questão que é a formação de leitor, a formação de público de modo geral. Quer dizer, essa é uma questão talvez cada vez mais fundamental.
Claro, porque nós temos. Antigamente a gente reclamava que não tinha o livro na escola. Hoje a gente tem alguns programas públicos de política pública de leitura, como, por exemplo, o PNLD, o PNBE, que é o Programa Nacional de Biblioteca na Escola. Então, os materiais, eles têm chegado na escola. Agora, o que falta é o professor poder tomar posse desse material, mostrar para as crianças, ler para as crianças. E sempre lembrando também que quando o professor está lendo em voz alta, ele está. A criança, naquele momento, ela é ouvinte, ela não é leitora. Depois tem que haver um momento de que a criança leia. E se possível, aquela leitura, o sujeito e o livro, sem nenhuma interferência, porque, de acordo com Frank Smith, é o momento que a gente toma a propriedade do texto, que a gente começa a entender o texto. Então, eu digo que essa diversidade da leitura em voz alta, da leitura individual, depois de uma leitura compartilhada, dizer o que a gente gostou ou não do texto, essa diversidade ela tem que estar na sala de aula, para que a gente forme leitores e para que a gente dê repertório para esse sujeito.
Em termos de referenciais teóricos que discutem essas questões, a senhora poderia destacar alguém, seja no Brasil ou seja no exterior, pessoas que estão lidando com essa questão da poesia, da inserção dessa poesia em sala de aula, de como o professor pode ou deve trabalhar esse material?
Então, as questões de referencial bibliográfico foram bem complicadas, porque os teóricos que a gente conhece são muito antigos. O Brasil, eu desconheço de quem trabalha poesia. Tem um livro recente da professora Vera Aguiar, que vai falar um pouco da poesia em sala de aula. É uma professora do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho muito interessante com o professor João Fecantini, que também é docente da Unesp. Mas no Brasil, que eu tenho conhecimento, é ela que tem publicado sobre o texto poético em sala de aula.
E no exterior tem alguma referência que a senhora poderia indicar para quem está nos ouvindo, que seja um paradigma importante de discussão desse tipo de questão?
Então, esse trabalho publicado nesse livro gerou depois uma curiosidade de saber lá como que os professores trabalhavam poesia. E eu fui fazer um pós-doutorado no Canadá, tentando estabelecer um paralelo, como que o professor brasileiro é formado, como que o professor canadense é formado e leva o texto poético para a sala de aula. E dos teóricos norte-americanos, canadenses, eu gosto muito do David Bull. Ele vai trabalhar com o texto poético, mas ele também vai trabalhar questões de leitura. Então, é o livro dele que eu aconselharia.
Perfeito. Queria também saber um pouquinho, professora Renata, a questão dessas preocupações mais imediatas, né? Para este ano, por exemplo, em termos ou de produção de livro, de organização, talvez de algum livro, ou de pesquisa. O que que está mobilizando a senhora nesse momento? A senhora e o grupo de pesquisa, né? No qual a senhora participa.
Isso, lá em Presidente Prudente nós temos um centro, é o CELIGE, é o Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, e o nosso centro é onde nós oferecemos os projetos de extensão. Nós temos três projetos de extensão, sempre a leitura e a literatura infantil como um grande guarda-chuva. Mas nós temos discutido como que a leitura do texto literário tem acontecido no espaço da biblioteca escolar, vendo a biblioteca escolar não é como um espaço da mediação da leitura. Porque todo mundo tem falado de mediação enquanto sujeito, o sujeito mediador, né? Pais, professores, bibliotecários, mas e os espaços que vão mediar a leitura? A biblioteca é um espaço muito oportuno para isso. Se nós formos além, a gente vai perceber que algumas igrejas também acabam mediando leitura, etc. Então, essa é uma das pesquisas do CELIGE. Uma outra que eu venho me dedicando com mais afinco é a questão das estratégias de compreensão leitora. As minhas pesquisas atualmente, as minhas publicações, todas têm falado de estratégias para que as crianças, principalmente, consigam entender o livro. Por quê? Porque as pesquisas, tanto nacionais, as pesquisas de avaliação em leitura, tanto nacionais como internacionais, apontam que os sujeitos brasileiros até 15 anos, eles decodificam, mas eles não compreendem aquilo que eles leem. E eu fiz uma opção metodológica para trabalhar com as estratégias norte-americanas, que estão embasadas na metacognição, e ali a gente tem contato com conexão, inferências, visualização. Quer dizer, é importante a criança saber que ao ler um Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque, por exemplo, ela está fazendo uma conexão com outro texto que ela já conhece, que é o Chapeuzinho Vermelho. Esse revelar que ela está fazendo uma conexão é ela compreender o texto e ampliar seus conhecimentos prévios. Então, isso eu tenho trabalhado com muito prazer, inicialmente, e depois com bastante seriedade, buscando autores fora, dialogando com os meus pares na Ohio State University, que é onde eu tive essa formação.
Sobre a coleção própria de digital, né, para terminar esse bate-papo, eu queria que a senhora refletisse um pouquinho. Esses livros ficam disponíveis gratuitamente para download pela internet. A senhora interpreta isso como uma forma da universidade devolver para a sociedade as pesquisas que ela realiza? Qual que é a sua visão desse projeto?
Eu tenho que te dizer, inicialmente, que eu estou morrendo de inveja de você, porque eu não vi o livro ainda. A gente está fazendo essa entrevista sem eu ter acesso ao material. É claro que eu cuidei da diagramação, de tudo mais, mas você foi privilegiado, teve acesso ao material antes da autora. Eu acho que a própria EG está no caminho. A gente tem visto várias editoras lá fora disponibilizando o download e perguntar isso para uma pessoa que viveu e continua vivendo com o sonho de formar mais leitores. Eu acho que essa é a minha resposta, né? Quanto mais leitores nós pudermos formar, melhor. E se esse acesso for facilitado, for gratuito, melhor ainda. Então, eu espero que os nossos ouvintes tenham a curiosidade, não só deles, mas minha também, porque eu estou louca para ver o texto, e acessem a coleção, né?
Ótimo. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a professora Renata Junqueira. Falamos da obra Poesia Infantil, Concepções e Modos de Ensino, esse livro que sai com o selinho, então, como nós falamos agora, da própria Gide Digital, dentro da cultura acadêmica, que é essa parceria entre a editora da Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Professora Renata, mais uma vez obrigado por ter conversado com a gente, parabéns por mais esse trabalho e até breve, tá bom? Até um próximo encontro.
Obrigada, um abraço.
Tchau.